Mulisaka, 19 de dezembro, 2024. Essência. Doces filhos, esta idade da confluência mais auspiciosa é a idade para se transferirem. Vocês têm de mudar de humanos mais degradados em humanos mais elevados. Pergunta. Quais filhos são louvados com o Pai? Resposta. O louvor daqueles que se tornam professores e instrumentos para beneficiar muitos é cantado junto com o louvor do Pai. Baba Karankarabanhar beneficia muitos por meio de vocês, filhos. É por isto que vocês, filhos, também são louvados com o Pai. As pessoas dizem, Baba, fulano teve misericórdia de mim e olhe o que me tornei a partir do que eu era. Sem se tornar um professor, vocês não podem receber bênçãos. Om Shanti. O Pai Espiritual pergunta a vocês, filhos espirituais. Primeiro, ele explica quem é o Pai e então ele pergunta. Vocês, filhos, agora reconhecem o Pai? Algumas pessoas dizem que ele é onipresente. Portanto, eles primeiro têm de reconhecer o Pai. Quem é o Pai? Apenas depois de reconhecer o Pai, alguém pode dizer onde é o local de residência dele. Se alguém não conhece o Pai, como ele pode ficar sabendo do local de residência dele? As pessoas simplesmente dizem que ele está além de nome e forma, o que significa que ele não existe. Então, como eles poderiam pensar sobre um local de residência para alguém que não existe? Agora vocês, filhos, sabem que o Pai, primeiro de tudo, deu o reconhecimento de si mesmo a vocês. Então, ele nos explicou onde é o local em que ele reside. O Pai diz, eu vim para lhes dar o reconhecimento por meio desta carruagem. Eu sou o Pai de todos vocês. Aquele que é chamado de Pai Supremo. Ninguém sabe nada sobre a alma. Se o Pai não tivesse nome, forma, época ou local, como poderia haver alguma destas coisas para os filhos dele? Se o Pai está além de nome e forma, de onde viriam os filhos? Já que há os filhos, definitivamente, deve haver o Pai. Isto prova que ele não está além de nome e forma. Os seus filhos também teriam nomes e formas, não importa quão sutis fossem. Embora o céu seja sutil, ainda assim tem o nome céu. O espaço vazio é sutil, e então o Pai também é muito sutil. Os filhos falam da estrela maravilhosa que entra no corpo deste, que também é chamado de alma. O Pai reside na morada suprema, que é o local de residência. A visão deles vai para cima, quando apontam com seus dedos para cima e se lembram dele. Portanto, aquele de quem eles se lembram, definitivamente, deve existir. Eles falam do Pai Supremo, a Alma Suprema. Dizer que ele está além de nome e forma é ignorância. Conhecer o Pai significa ter este conhecimento. Vocês sabem que anteriormente vocês eram ignorantes. Vocês nem conheciam o Pai, nem a si mesmos. Agora vocês entendem que são uma alma e não um corpo. As almas são consideradas imperecíveis e assim, definitivamente, são coisas que existem. A palavra imperecível não é um nome para almas. Imperecível significa aquilo que não pode ser destruído. Portanto, ela definitivamente é alguma coisa. Isto foi muito bem explicado a vocês, filhos. Vocês, filhos dulcíssimos, aqueles a quem ele chama de filhos, são almas imperecíveis. É a alma suprema, o Pai Supremo de todas as almas, que está sentado aqui e explicando a vocês. Este papel apenas é desempenhado nesta única idade, quando o Pai vem e se apresenta a vocês, filhos. Eu também sou um ator, Como eu desempenho meu papel está no intelecto de vocês. Ele torna novas e puras as almas velhas e impuras. Portanto, quando vocês vão para lá, os corpos que recebem também são bonitos. Agora, isto está no intelecto de vocês. Vocês dizem, Baba Baba. Este papel agora está sendo desempenhado. Vocês almas dizem que Baba veio para levar vocês filhos de volta para casa, para sua morada de silêncio. Apenas depois de irmos para nossa terra de silêncio, poderemos ir para nossa terra de felicidade. Não pode haver a terra de tristeza logo depois da terra de silêncio para nós. No mundo novo, só pode haver felicidade. Se aquelas divindades estivessem vivas agora, e alguém lhes perguntasse onde elas residem, elas diriam que residem no paraíso. Aquelas imagens não vivas não podem lhes contar isto. No entanto, vocês podem dizer que originalmente vocês residiam no paraíso. Vocês eram divindades. Depois de darem a volta no ciclo de 84 nascimentos, vocês estão na Idade da Confluência. Esta é a Idade da Confluência mais elevada e é o momento no qual estamos sendo transferidos. Vocês, filhos, sabem que estão se tornando os seres humanos mais elevados. A cada 5 mil anos, vocês se tornam Satupradhan. Todos vocês se tornam Satupradhan numericamente. São as almas que receberam papéis. Vocês não diriam que são os seres humanos que recebem papéis. Sou eu a alma que recebo um papel. Eu a alma passo por 84 nascimentos. Eu a alma sou um herdeiro. Herdeiros são sempre masculinos, não femininos. Portanto, vocês filhos deveriam entender firmemente que vocês almas são masculinas. Todos nós recebemos a herança do Pai ilimitado. Apenas os filhos, não filhas, recebem uma herança de um pai físico. Não é que algumas almas sempre se tornem femininas. O Pai explica que todas as almas, às vezes, tomam um corpo masculino e, às vezes, um corpo feminino. Nesta época, todos vocês, almas, são masculinas. Todas as almas recebem uma herança do Pai. Todos vocês são filhos. O Pai de todos é um. O Pai diz, todos vocês, almas, são masculinas. Vocês são meus filhos espirituais. Ambos, masculino e feminino, são necessários para vocês desempenharem seus papéis, pois apenas então a população do mundo humano pode aumentar. Ninguém, exceto vocês, sabe destas coisas. Embora as pessoas digam que são irmãos, elas não entendem como. Vocês agora dizem, Baba, nós reivindicamos nossa herança de você inúmeras vezes. Vocês, almas, devem tornar isto firme. As almas definitivamente se lembram do Pai. Ó Baba, tenha misericórdia. Baba, venha agora e todos nós nos tornaremos seus filhos. Nós, almas, nos esqueceremos do corpo e de todos os relacionamentos corpóreos e nos lembraremos apenas de você. O Pai explicou. Considerem-se uma alma e lembrem-se de mim, o Pai. Como vocês reivindicam a herança do Pai e como vocês se tornam divindades a cada 5 mil anos, é algo que você tem de saber. Vocês conhecem aquele de quem recebem a herança do paraíso. O Pai não é um residente do paraíso, mas ele os torna isto. Ele próprio vem no inferno. Vocês convidam o Pai ao inferno quando todos vocês se tornaram Tamupradhan. Este é o mundo Tamupradhan. O mundo era Satupradhan há 5 mil anos, quando era o reino deles. Vocês agora entendem estes aspectos deste estudo. Este é um estudo para se tornar divindades a partir de seres humanos comuns. Dizem que não levou muito tempo para Deus mudar seres humanos em divindades. Ao se tornarem um filho, vocês se tornam um herdeiro. O pai diz: Todos vocês, almas, são meus filhos, e eu dou a herança a todos vocês. Todos vocês são irmãos. Seu local de residência é a região suprema, a terra além do som, Nirvana, que também é chamada de mundo incorpóreo. Todas as almas residem lá. Seu doce lar de silêncio está além do sol e da lua, mas vocês não podem ir e se sentar lá para sempre. O que vocês fariam enquanto sentados lá? Aquele é um palco, não vivo. Apenas quando as almas estão desempenhando um papel, elas são consideradas vivas. As almas são vivas, mas quando não estão desempenhando um papel, elas não são vivas. Se vocês simplesmente estão aqui, sem mover as mãos ou pés, é como se vocês não estivessem vivos. Lá há silêncio natural. É como se as almas não fossem vivas. Elas não têm um papel para desempenhar lá. A beleza está no papel que vocês desempenham. Que beleza haveria na terra de silêncio? As almas lá estão além da experiência de felicidade e tristeza. Elas não desempenham nenhum papel. E então, qual seria o benefício de ficar lá? Vocês, primeiro de tudo, desempenham seu papel de felicidade. Cada um de vocês desempenha um papel desde o início do drama. Alguns dizem que querem moksha, liberação eterna. Se aquela bolha se fundisse na água, seria como se aquela alma não existisse mais. Quando uma alma não tem um papel a desempenhar, ela é considerada não viva. Enquanto sendo um ser vivo, qual seria o benefício dele ficar lá como um ser não vivo? Todos têm de desempenhar um papel. Os papéis principais são desempenhados pelo herói e heroína. Vocês, filhos, recebem os títulos de herói e heroína. Vocês, almas, desempenham seus papéis aqui. Primeiro, vocês governam o reino de felicidade e depois vão para o reino de tristeza de Ravan. O pai agora diz: Vocês, filhos, têm de dar esta mensagem a todos. Vocês devem se tornar professores e explicar estas coisas a outros. Aqueles que não se tornarem professores reivindicarão um status baixo. Como alguém pode reivindicar bênçãos a menos que se torne um professor? Se vocês dessem riqueza a outros, eles ficariam felizes, não? Eles sentiriam internamente que vocês, Brahma Kumaris, têm uma misericórdia tão grande por eles que vocês os transformam completamente. De fato, eles apenas cantam o louvor do único Pai. Uá, Baba, você nos traz tanto benefício por meio destes filhos. Isto tem de acontecer por meio de alguém. O Pai é aquele que inspira outros a agir e que executa tudo por meio de outros. Ele faz com que tudo seja feito por meio de vocês. Portanto, há benefício para vocês. É por isto que vocês devem plantar esta muda e beneficiar outros. Na medida em que vocês servem, vocês reivindicam um status de acordo. A fim de se tornarem um rei, vocês têm de criar súditos. Aqueles que são colocados em um lugar elevado no rosário tornam-se reis. O rosário tem de ser criado. Perguntem-se: que número eu reivindicarei no rosário? As 9 joias são as principais. Aquele que torna outros diamantes está no meio. O diamante está colocado no meio das joias, assim como no início de um rosário há um pingente. No final, vocês ficarão sabendo quem são as contas principais que vão para a dinastia. No final, vocês definitivamente terão visões. Vocês verão como todos experimentam punição. No início da Yagya, vocês viam a região sutil por meio da visão divina. Isto é incógnito. Onde a alma experimenta punição? Isso também é um papel dentro do drama. As almas são punidas quando estão presas em um ventre. Ao estarem em uma prisão, elas veem Dharanraj e choram para sair. Todas as doenças, etc., também são contas kármicas. Todas estas coisas têm de ser entendidas. O Pai definitivamente contará a vocês aquilo que é correto. Vocês agora estão se tornando corretos. Os corretos são os que tomam muita força do Pai. Vocês se tornam os senhores do mundo. Vocês têm tanta força. Não há questão de confusão, etc. nisto. É quando alguém não tem força suficiente que há muita confusão. Vocês filhos recebem força suficiente para durar por meio ciclo. No entanto, isto também é numérico, de acordo com seu empenho. Nem todos podem receber poder na mesma extensão. Nem todos podem receber o mesmo status. Tudo isto é predestinado. Isto é eternamente predestinado no drama. Alguns vêm bem no final. Eles têm um ou dois nascimentos e deixam seus corpos. Eles são exatamente como mosquitos na época de Diwali. Eles nascem à noite e estão mortos de manhã. Eles são incontáveis. Pelo menos, vocês podem contar os seres humanos. As almas que vêm no início têm uma vida útil, longa. Vocês filhos deveriam ter tanta felicidade por serem aqueles que terão uma vida útil longa. Vocês desempenham o papel completo. O Pai explica como vocês desempenham seu papel completo. Vocês descem lá do alto para desempenhar seus papéis, de acordo com o quanto vocês estudam agora. Este estudo de vocês é para o mundo novo. O Pai diz: eu ensinei vocês muitas vezes antes. Este estudo é imperecível. Vocês reivindicam uma recompensa por meio ciclo. Com um estudo perecível, vocês experimentam felicidade temporária. Alguém que se torne um advogado agora se tornará isto novamente no próximo ciclo. Vocês também sabem que qualquer que seja o papel que alguém desempenhe, ele desempenhará aquele papel a cada ciclo. Quer alguém seja uma divindade ou um Shudra, cada um desempenha o mesmo papel a cada ciclo. Não pode haver a mínima diferença nisto. Cada um desempenha seu próprio papel. Esta peça é predestinada. Vocês perguntam: o que é maior, o empenho ou a recompensa? Sem se empenhar, não pode haver recompensa. De acordo com o drama, vocês recebem sua recompensa ao se empenharem. Tudo depende do drama. Alguns se empenham, enquanto outros não. Eles vêm aqui e ainda assim não se empenham em nada. Portanto, eles não recebem nenhuma recompensa. Tudo o que é interpretado no drama do mundo é predestinado. Cada alma tem um papel fixo dentro de si, do início ao fim. Similarmente, vocês almas têm de desempenhar seu papel de 84 nascimentos. Vocês se tornam como diamantes e depois como conchas. É agora que vocês ouvem sobre estas coisas. Se alguém é reprovado na escola, é dito que ele não tem um intelecto, que ele é incapaz de assimilar alguma coisa. Esta é chamada a árvore variada e as feições variadas. Apenas o Pai explica a vocês o conhecimento da árvore variada. Ele também explica a árvore do Kalpa. O exemplo da árvore Banya se refere a isto. Seus galhos se estendem muito. Vocês filhos entendem que as almas são imperecíveis. Seus corpos serão destruídos. São vocês almas que assimilam este conhecimento. Vocês almas passam por 84 nascimentos. Os seus corpos continuam mudando. Vocês almas permanecem as mesmas, enquanto vocês continuam tendo corpos diferentes com os quais desempenham seus papéis. Este é um aspecto novo. Este entendimento agora foi dado a vocês, filhos. Vocês também entenderam isto há um ciclo. O Pai vem em Bharati. Vocês devem continuar a dar esta mensagem a todos. Não haverá ninguém que não receba esta mensagem. Todos têm um direito a ouvir esta mensagem. E todos também reivindicarão a herança do Pai. Já que eles são filhos do Pai, pelo menos eles deveriam ouvir alguma coisa. O Pai explica: Eu sou o Pai de todos vocês, almas. Vocês, almas, reivindicam aquele status ao estudarem o início, meio e fim da criação a partir de mim. Todas as outras almas vão e descansam na terra de liberação. O Pai concede salvação a todos. Eles dizem: Deus, seu jogo é tão maravilhoso. Que jogo? O jogo de transformar este mundo velho. Vocês todos sabem sobre isto. São apenas os seres humanos que saberiam isto. O Pai vem e conta estas coisas apenas a vocês, filhos. O Pai é pleno de conhecimento e ele torna vocês plenos de conhecimento. Vocês se tornam assim numericamente. Aqueles que reivindicam uma bolsa de estudos são considerados plenos de conhecimento. Atcha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do Pai Babdada. O Pai Espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharana. Número 1. Permaneçam constantemente conscientes de que todos vocês, almas, são masculinos e que vocês têm de reivindicar a herança completa do Pai. Estudem e ensinem aos outros este estudo de se tornar divindades a partir de seres humanos comuns. Número 2. Qualquer ato que esteja sendo desempenhado no mundo é predestinado no drama. Ambos, empenho e recompensa, estão fixos nisto. Vocês devem entender muito claramente que se nenhum empenho é feito, não pode haver recompensa. Bênção. Que vocês sejam um servidor espiritual verdadeiro que faz todos os tipos de serviço com amor de um coração verdadeiro. Pode ser qualquer tipo de serviço, mas quando ele é feito com amor de um coração verdadeiro, vocês recebem nota máxima por ele. Que não haja irritação em nenhum serviço que vocês fazem. Que o serviço não seja apenas pro forma. Seu serviço é consertar o que saiu errado, dar felicidade a todos, tornar as almas yogya, capazes, dignas, e yogis, elevar aqueles que o difamam e dar sua companhia e cooperação em um momento de necessidade. Aqueles que fazem esse serviço são verdadeiros servidores espirituais. Slogan: Pureza é a novidade da vida Brahmi. É a fundação deste conhecimento. Om Shanti.